Aí, pessoal, aqui quem vos fala é o Light e bem-vindos a mais um podcast. Hoje eu falei com o Aki Roma, o Brian. Ele tem 6 anos de experiência no jogo, dentro do conteúdo endgame do Final Fantasy, né? Ele também é dono de um artigo que está na Baitsgrig e na Mugos Cave, chamado O Manual de Gestão de Static, para ajudar aí as pessoas, né, a estar entrando nesse mundo aí. E dentro de outras coisas, falamos sobre conteúdo high-end do jogo, sobre redutores de latência, falamos sobre o Discord da Baitsgrig, sobre como iniciar no endgame do jogo, falamos um pouco sobre persistência e conquista, né, que é o que o pessoal busca aí dentro do Final Fantasy. E foi um papo bem um pouco longo, né, porque falamos até um pouco das classes, como tá o sentimento inicial dentro do Shadowbringers. E é isso. Antes de liberar o podcast, gostaria da opinião de vocês, né, a respeito do formato. Hoje o formato vai estar um pouco diferente, vai estar mais podcast mesmo, um pouco menos voltado para a imagem. E deixem seu feedback aí. A gente está evoluindo e deixando o podcast mais legal para todo mundo que acompanha o canal. Então é isso aí. Um abraço do Light e fiquem com o podcast. Fui. E aí, pessoal, hoje meu bate-papo é com o Brian. E aí, Brian, tudo bom, cara?
Tudo bem, cara. Estamos tudo firme aqui.
Hoje vamos conversar os interrogatórios aí, né? E entrar numas dúvidas aí do endgame, né? Qual servidor que você joga atualmente, né? Se tiver FC também, pode apresentar sua FC pra gente, né?
Claro. No caso, eu jogo no Behemoth já faz já cinco. Quase 6 anos já, porque eu entrei no Final Fantasy dia 10 de outubro, né? Era outubro de 2013, né? Então, sempre joguei no Behemoth. A minha FC, ela se chama, no caso, a Free Marmita, né? O nome é engraçado, assim, mas é um meme antigo e tal, e nem é assim, nem tá. Eu nem sei muito bem a origem dela. Mas por causa de alguns membros antigos nossos, no caso, ela acabou criando essa FC. Inclusive, eu passei a ser líder recentemente, né, dessa FC, há um ano mais ou menos, né? E atualmente ela é uma das FCs voltadas com foco endgame, atualmente.
Qual que é a sigla dela?
EM.
EM.
Eu até vou te falar qual é que é o significado. É engraçado. Se chama elitista de merda. Sim, a gente gosta de muito memes.
Isso é bom, cara. O humor quebra umas coisas, né, cara?
Ah, sim, com certeza. Sempre, né?
Fala aí um pouco pra gente a sua trajetória assim dentro do game, né? E quando você começou até com essa vontade de estar aí fazendo conteúdo high-end, fala pra nós aí um pouco como começou essa correria toda aí.
Olha, essa correria toda foi engraçada, porque, assim, desde o começo do Final Fantasy, desde quando eu entrei, eu já comecei com foco indie game. É engraçado, porque eu tinha um grupo de amigos, né? E eles. Tinha alguns que estavam mais avançadinhos até. Mas eles falaram assim, cara. Tipo, fui conhecendo essas pessoas, né? E um dos caras falou assim, mano, eu preciso de um Black Mage pra raidar. Aí, tipo. Como eu gosto de conteúdos difíceis, né? Eu vim do na, último jogo antes de vir pro Final Fantasy, era o Tera, né? E eu tava meio frustrado até, inclusive na época, porque não tinha conseguido passar do endgame do Tera, mas também tinha vários problemas de lag e tal, tal, tal. Então a gente passou quase um ano lá passando perrengue. Aí eu vim pra cá, e aí eu tive essa chance já logo de cara pra ir pro endgame, aí eu até pulei essa história até, inclusive, para poder chegar mais rápido no nível 50 de Black Mage. E aí a gente começou a raidar entre os amigos, né, na Static. E E a gente, na época, enfrentou o T9, porque o T5 já tinha passado. A gente fez T5 também, né? É, que é o... Quer ver? O NAND Coil, no caso, né? Então, a primeira, no Real Reborn, no caso, o Endgame, o Savage em si, você tinha de T1 até T13, né? E o que tava, na época que eu entrei, tava quase acabando o T9. Então a gente fez o T5, né, que é o andar que segurava, né, que você não podia avançar mais, mas você tinha que completar a luta contra a Tuitânia. Aí você tinha que passar dos outros até chegar a T9. E aí o T9 foi que a gente passou até um mês, né? Passamos um mês de, pelo menos, de progressão. E finalmente, quando a gente passou isso aí, a gente entrou na parte quando realmente estava sendo lançado o Final Coil. Então a gente levou um mês e meio, mas a gente conseguiu completar o Final Coil. E a partir desse momento eu comecei realmente a pegar firme no endgame. Então eu tive nessa trajetória, né, vamos dizer assim. A gente teve o primeiro lançamento do Heavensward, então a gente teve o Gorgias, né. O Gorgias, minha estática foi uma das vítimas, né, que não conseguiu passar do Pepsi Man, que a gente chama de Pepsi Man carinhosamente, mas a gente teve problemas mesmo também com membros, com X, Y, Z, pessoas doentes, e aí acabou quebrando e a gente não conseguiu ir à frente, né?
Entendi.
Aí a gente teve o Midas a gente conseguiu completar. Quase, era faltando uma semana pra acabar o tier, mas conseguimos completar sim. Foi uma das, pra mim no caso, até falo particularmente, eu acho que foi dentro do Savage, é um dos melhores. E teve o Alexander também, que foi legal. Eu fiz todas essas aí também do Stormblood, todos no caso, e também fiz o Ultimate também, no caso. Eu não sei se eu conto a história do Ultimate, que o negócio é até triste.
É complicado. Conta.
Vamos lá. Vamos começar. Seguinte, né? Quando começamos Stormblood, a gente teve o objetivo, né, de ir lá e terminar o Delta, no caso, né? Esqueci o nome. X-Death, né? No caso, a gente completou e aí saiu o último. A gente falou, não, a gente tem um time bom, né? Que a minha static, ela já tinha já nome, no caso, né, que é a Static Bear, então ela sempre ficou entre as top 3, entre as FCs totalmente brasileiras, né? Então, antigamente tinha a Fofão, tinha a Nibel, tinha a nossa a Static Bear, então a gente ficava entre o segundo e o terceiro. Então a gente falava, não, a gente consegue fazer isso aqui de boa, tá ligado? A gente tem... pessoas suficiente capacitadas pra isso. Mas aí a gente começou a tomar na cara que Ultimate é totalmente diferente do que o Savage ele propõe de desafio, né? E em questão de a gente passar, eu lembro que foi novembro de 2016, se não me engano, a gente passou um mês, aí um dos caras queria desistir porque não tava legal, foi o outro também, aí quebrou minha static pela primeira vez no Ultimate, né?
Ficaram quanto tempo nela, assim, nele?
Essa static junto? Essa static eu acho que já tinha uns 1 a 2 anos junto já, quase, mais ou menos. É só trocaram alguns membros em si, mas, tipo, já tinha, pelo menos um ano e tal. Tinha gente que tava raidando comigo, no caso, tinha mais de 4 anos, pra ter ideia. Era um bardo meu, por exemplo, o Guenevere, o Kuja. Esses caras aí, no caso, eles tinham pelo menos uns 4 anos comigo já. Eita. Tinha pelo menos... tinha pessoas que já estavam 4 anos comigo, velho. Tinha uns 4, mais ou menos.
Eles pararam de jogar, né?
Não, eles estão em outras static, no caso, né? Algumas pessoas... Uns pararam e outros foram pra outra static. No caso, eu criei uma ou outra, né? No caso, eu fiquei duas semanas meio cabisbaixo e depois aí... alguns membros, né, que, tipo, por exemplo, nessa época do Kobe, a static do Fofão também, ela quebrou na época, né, se chamava Fofão mesmo, no caso. E alguns membros veio conversar comigo, tudo tal, falou assim, não, cara, você tem que montar um outro, tal, 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 porque eu realmente era uma pessoa que organizava as statics, né, no caso. Então, aí falou assim, monta aí, tal, 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 e aí eu fui lá e montei com 4 pessoas e 6 pessoas, e aí recrutei mais 2 pessoas na época, no caso, né? E a gente continuou, então a gente foi, tentou fazer por um tempo, né, o Ultimate, então a gente continuou o COB, fazendo o COB até meados de abril, que eu lembro de 2017, 18, eu acho que na época quando ia sair o Kefka. Aí a gente saiu o Kefka, a gente acabou decidindo ir pro Kefka, a gente terminou mais ou menos em um mês, tal, a gente completou, demoramos um pouquinho mais, mas aí a gente conseguiu completar e a gente... Aí saiu o Ultima, só que a gente acabou ignorando, falou assim, não, a gente já perdeu tempo, né, suficiente no COB, vamos voltar pro COB. E aí a gente passou mais ou menos meado de maio de 2018 até novembro tentando passar o COB, sem parar, no caso, todos os dias fazendo, a gente faz raida das 8 até as 11, da terça à sexta, e sábado, domingo, a gente sempre marcava, sabe? Marcava das 3 às 11, a gente marcava das 4 às 10, sempre marcava pelo menos 3, 4 horas aí, mais ou menos no final de semana.
Entendi.
Só que, assim, é que nem a gente fala, né, cara? É, Ultimate não é só simplesmente você ir lá e gastar as horas lá, né? Você não pode ter esse tipo de pensamento, no caso, né? A gente, na época, eu tinha o seguinte pensamento. O importante é manter a PT unida, né? E eu fazia de tudo manter a PT unida. Mas, mesmo assim, a gente foi se desgastando ao tempo, porque a gente... É, o COB, ela é separada da seguinte maneira, né? Você tem 3 minutos de luta na Tuitânia, mais 3 minutos na Nael, mais 3 minutos no Bahamut, são mais 3 a 4 minutos, são 3 a 5 minutos mais ou menos, aí volta a Tuitânia e a Nael, e depois no final vem o gol de Bahamut. Então são 20 horas mais ou menos de luta, sem parada. E se você morrer em qualquer fase, você volta do começo. É assim que funciona o Ultimate. É. Então essa é a questão da dificuldade. Então a gente, por exemplo, a gente passou, eu lembro que a gente passou muito tempo tendo problemas na segunda fase, aos 6 minutos. Sendo que na minha primeira turma, a gente chegou em questão de um mês, a gente conseguiu chegar na terceira fase, que é o Bahamut. E a gente estava tendo muito problema na segunda fase com essa nova estática aí. Então a gente até chegou ao ponto de discutir tudo tal, a gente chegou... meio que cambaleando, chegamos a novo Savage, né, que aí seria o, esqueci agora o último, depois do Kefka é o Ômega. A gente até debateu, chegamos a fazer uma votação, eu particularmente não queria ter abandonado o COB, mas realmente o pessoal tava meio injuriado um pouco, a gente foi pra Final Ômega. Com aquele gosto assim, amargo na boca de a gente não conseguir avançar total, esses problemas apareceram no Final Omega também. A gente demorou pra terminar o Final Omega. E quando a gente voltou pro COB, a gente teve problema também, no caso. Mesma forma, só que a gente conseguiu avançar mais. A gente chegou até o Zadis, que é a quarta fase, que é 15 minutos da luta. Só que a gente não tava consistente. A gente tava tendo muito problema em relação à consistência de mecânicas, no caso, né? De você conseguir... A gente morria direto na segunda, terceira fase. Segunda, terceira fase. Chegou ao ponto que a gente chegou... Chegou ao ponto que, tipo assim, a gente tava tendo muito problema de erro e a gente não sabia como apurar. E é onde eu comecei a criar uma planilha, no caso, de descobrir... Quais são as causas e quem são as pessoas que estavam criando coisa? Porque tava criando, sabe aquela questão de, pô, ah, eu acho que a pessoa, tal pessoa tá morrendo. Eu acho que a tal pessoa não sabe fazer, sabe? E isso é meio indutivo, né? Você cria um vício de culpa numa pessoa, sabe? Algumas vezes. E até a pessoa, por exemplo, fica mais irritada contra a pessoa, porque, tipo, sabe que ela wipeou, por exemplo, então ela já fica irritada, sendo que outra pessoa tá errando muito mais. Então, pra tentar manter a união do grupo, comecei a criar uma planilha apurando todas as coisas em relação a isso. Resolveu? Resolveu, porque eu consegui até chamar as pessoas, no caso, a atenção das pessoas que realmente precisavam ser chamada a atenção, e apresentava isso com os dados, com o argumento. A pessoa... tinha muitas vezes, né, falar assim, ah, não, mano, você tá de perseguição comigo. Não, eu não errei isso aqui. E aí eu apurava, tirava clipe, porque eu streamava, né? Tirava o clipe e mostrava, ó, você errou isso aqui, isso aqui, isso aqui. A gente pode arrumar isso aqui? Vamos arrumar isso aqui. A gente sempre, no caso, eu sempre trabalho com dados e também apuração, né? E eu não tenho essa questão, assim, de a pessoa falar assim, não, você tá errado, tudo bem, ótimo, então me prova que tá errado. Se você conseguir me provar que eu estou errado aqui, eu aceito isso aqui. E várias vezes eu fui errado, a pessoa me corrigia, eu aceito de boa, no caso. Porque eu não sou o dono da verdade, né? O que eu quero fazer é fazer o grupo crescer. Não é simplesmente fazer julgamento, porque esse não é o meu ponto de vista, né? O que eu quero fazer é o grupo ficar consistente. Só que, mesmo assim, como o grupo já tinha passado mais de um ano no COB, né? Na luta, mais de um ano, sem parar. Nesse ritmo frenético. O grupo acabou se desgastando de tal forma que quebrou, né? E aí, dessa vez, eu demorei um pouco mais. Eu demorei quase um mês para me restabelecer. É, quebrou em meados de dezembro de 2018, né? Eu lembro. E aí, no começo do ano, como eu falei pra você, a gente tem bastante amigos, né, nos endgame e tudo tal, nas static.
Uhum.
E uns amigos meus, no caso, que é o pessoal da Brazzers, né, que é... Se chama Brazzers mesmo, tá? Esse é o nome da static, tá? Sim. É, então, eles já tinham completado o COB e o Ultima, no caso, e eles me chamaram, tal, pra, sabe, fazer um learn com eles, tudo tal. E, sabe, quando você falha, você acha que não tem habilidade suficiente, sabe? Você, tipo, você acha que você não foi capaz. Eu me culpava muito, né, por ter deixado quebrar o grupo. E o pessoal reconhece a minha, sabe, fala que eu sou um bom jogador, tudo tal. E eu não conseguia ver isso. E aí, sim, quando a gente foi fazer Ultimate, no caso, a gente dedicou certo, tal, como que o pessoal fazia, tudo tal, pra ter uma ideia, a gente conseguiu completar com dois lockouts. Em dois lockouts, eu consegui fazer uma luta de Ultimate, que era a última, com a chamada das call dos caras tudo certinho. Deu certo. E eu consegui completar a luta. Em dois lockouts. Praticamente 2 dias.
Não, mas...
4 horas e meia. Sim. Então ali eu percebi que realmente eu falava assim, cara, eu tô me desvalorizando e eu não consegui me reconhecer que eu tenho realmente... Eu sei jogar. Né? Eu tenho que me respeitar. No caso, né? Então, isso me fez até ficar mais alegre até, e até ir atrás de montar uma nova static e tudo tal. E aí eu comecei a montar a nova static, no caso, junto com o pessoal e tal. Eu falei assim, não, agora eu vou montar, né? No caso, aí eu chamei alguns membros que eram das antigas, que quebrou dessa penúltima vez. Chamei o pessoal e chamei alguns novos, no caso, né? E a gente foi pra última, e aí mudou toda a parte da minha mindset, né? Então, que antigamente eu tinha esse ponto de ser, mas tentar, o objetivo era unir as pessoas, o grupo. Dessa vez não, dessa vez eu simplesmente falei assim, ó, nosso foco aqui é passar a luta, né? Uhum. E qual que é a questão? Pra mim, no caso, pra passar a luta, a gente tem que apurar as mortes, entendeu? Vou chamar a atenção quem for necessário, né? E eu vou fazer, a gente vai fazer as apurações, mas não só isso. Eu fiz as pessoas, no caso da minha stat, escrever um documento pra falar quais são as posições e quais são os lugares e quais são as skills que eles vão usar pra mitigação de luta, detalhadamente, no caso, entendeu? E eu falei, e eu separei pra todo mundo fazer. Falei assim, ó, vocês vão escrever um documento, eu vou fazer essa parte, você vai fazer essa parte e a gente vai fazer toda essa parte. A gente fez tudo bonitinho, no caso, seguiu. Em um mês, foi mais ou menos de prog, dentro de março até abril, no caso, a gente fez focado, né? Então a gente fazia, tipo, 12, 15 horas por semana. A gente conseguiu completar a nossa kill de última. Só que, é que nem eu falo na época, né? Quando a gente decidiu voltar pro COB. Minha alma tá presa naquela luta maldita do COB. Eu preciso completar, entendeu? E... Na época até, o Brazzers se disponibilizou, tudo tal, pra fazer, mas é uma luta muito complicada de lidar, né? Então, tipo, é muito cansativo. Então, o pessoal, realmente, algumas vezes, eles repensavam se realmente ia fazer ou não. Mas são pessoas que sempre me deram muito apoio e até agradeço até hoje, porque foi realmente eles que me levantaram mesmo pra voltar a fazer Ultimate de novo, né?
Entendi.
E aí eu voltei no COB, em meado de abril. E a gente, cara, a gente focou totalmente de novo, um mês e um dia, exatamente, a gente conseguiu dar o nosso clear no COB. Uma semana antes, até é engraçado que os caras me chamaram pra fazer o COB também, né, o pessoal da Brazzers, e a gente fez junto, no caso, e a gente conseguiu completar também, no caso, e, tipo, meu, isso me deu puta experiência e tal, e, meu, é gostoso você dar clear, mas quando você dá clear com o seu grupo e você sabe que foi um trabalho que você construiu junto com as pessoas ao seu lado, é interessante. Até engraçado que nas streams, por exemplo, nas clear, eu não conseguia me segurar e eu acabava chorando demais, porque realmente era muita emoção pra mim, no caso.
Imagino, cara, deve ser muito foda.
Tipo, cara, é sensacional, velho. As ideias... A gente até fala, né, o indie game em si, é importante você ter amizade? É importante, sim. Mas é importante mais você saber trabalhar em equipe. Eu acho que esse é o fator mais importante de você saber quando você vai enfrentar um Savage ou indie game, ou Ultimate. Que você tem que trabalhar em conjunto, entendeu? É trabalho de equipe, você não trabalha individualmente. Não adianta você estar pensando no seu DPS ou seu heal, sendo que tem outras pessoas que tem que cumprir o objetivo junto com você, entendeu?
Entendi.
Então, se você deixar outras pessoas pra trás, você já não tá indo pra frente como grupo. Então, a maior chance de você falhar é bem real mesmo, no caso.
Massa. E agora vocês estão aí no Shadowbringers.
Uhum. A gente só teve um replace no atual, né? Depois que a gente fez completou o Kobe, no caso, né? Aí um dos nossos main healers, ele acabou querendo sair, porque ele queria jogar outros jogos, queria, sabe, ter mais descompromisso e se divertir mais, sabe?
Uhum.
E aí eu acabei recrutando um novo healer, e aí, pra minha infelicidade, a Dancer, eu fui descobrir que ela era healer, não era healer, era DPS, e eu fiz uma promessa de um dos membros nossos ser Dancer, contando que ele seria healer, o Dancer. Aí não era. Então eu acabei virando um main healer nessa expansão. Mas antes eu era main caster, no caso. Então, tipo, eu jogava... Por isso que eu falo que eu não tenho main job. Eu tenho main role. Porque eu joguei o Cobb e o U. Eu joguei tanto de Red Mage quanto como de Summoner. Só não jogava de BLM porque eu não achava que era viável nessas lutas, entendeu?
Entendi. E como que surgiu esse projeto da Bates Green Game?
Cara, essa parte é a parte também que é interessante. É o seguinte, com o nascimento da Free Marmita, que a gente pegou assim, a gente tinha várias pessoas da Static, né? O pessoal do Indie Game sempre, elas acabam
topando com
juntando...
outro.
Um juntando com o outro. Porque, realmente, a gente, por exemplo, tá fazendo Savage. Ah, puta, tem aquela pessoa lá que faz Savage, tal, tal, tal. Ou vou trocar ideia pra saber como que faz, tal, tal, tal. E começa a unir as pessoas, né? Uhum. Ah, eu preciso de um replace e tal. Vamos fazer isso aí e tal. Então, chegou uma parte da Free Marmita, um estado, que a gente conseguiu chegar a ter 3 statics, né? Na mesma Free Company. Só que, o que acontecia, no caso? A gente conseguiu fazer com que... Isso eu acho que era na época do... Deixa eu me lembrar. Era no Alexander Final, eu lembro. No Alexander Final, a gente fazia as lutas, a gente fez os learnings, e a gente fazia... emprestava os membros sempre, tá ligado? Então, sim, tinha static de final de semana que fazia, a gente emprestava nossos membros pra esse pessoal que fazia de final de semana. E quando precisava, por exemplo, eu preciso de um replace, o pessoal sempre escolhia o pessoal da AFC. Só que isso deu tanto certo que no Tier a gente conseguiu completar as lutas em questão de 2-3 semanas. E a gente adorou esse resultado. Então, tipo, praticamente a ideia surgiu da Free Marmita com essas 3 statics, que era a Fofão, a Beer e a Chola Mais, no caso, que são essas 3 statics. Só que aí a Chola Mais acabou desbandando, sumiram, no caso, alguns membros saíram e acabou não dando certo, porque tinha gente que tinha que ter dois chares, então o pessoal não tinha muito tempo mais. Aí a Fofão acabou desbandando também, e aí acabou se juntando junto com a Nível, então a gente começou a perder essa essência de FC. E aí eu, quando eu tentava fazer recrutamento pra FC em endgame, era difícil, porque hoje, no cenário atual, no Final Fantasy, no Behemoth, por exemplo, o pessoal BR, normalmente elas são recrutadas como novatos pra um FC mais casual. Uhum. E as pessoas criam um vínculo, isso é normal, entendeu? Só que elas não querem mudar de FC pra só pra raidar. Não faz sentido. Pra elas não faz sentido, entendeu?
Sim.
Então, então era difícil eu conseguir recrutar. E também na questão de FC Endgame, ela não é focada pra fazer esse tipo de programa. Porque eu, particularmente, assim, eu sou totalmente contra sobre carregar um membro. Eu gosto de ensinar. Eu gosto de ensinar. Até, inclusive, na Base, eu tenho um programa chamado Pulgão Amigo, que a gente disponibiliza um dos nossos membros experientes, que nem eu, por exemplo, para ensinar aos novatos a luta, mas não carregar. Eu ensino. E aí, no caso, eu falo como que é feita a mecânica, como é coisa, como que é detalhadamente como é feita essas partes da luta. Então, eu tento explicar essa parte. Eu não, particularmente, odeio essa terminologia de falar carregar, porque eu acho que isso não agrega a nossa comunidade de game. Entendeu? A gente quer pessoas que saibam jogar e também gostam de apreciar esse indie game.
Entendi. Então o cara simplesmente ele entra na Bait Grig e faz um pulgão amigo aí pra aprender as mecânicas.
Algumas coisas, algumas mecânicas, sim. Ele aprende sobre essa questão também do indie game também. E tem inúmeras questões em relação a essa parte. Mas deixa eu só terminar a parte que... mais ou menos como que cresceu, né? Como a FC não dava certo, no caso, então o que eu fiz? Comecei com uma Link Shell, depois. Evoluímos para uma Link Shell. Na Link Shell, como eu tinha... eu era uma pessoa muito... eu tenho muito contato com as pessoas, no caso, então eu falei com vários líderes de Statics, e desses líderes de Statics eu pedi para eles ir evitando o pessoal dos membros das Statics nessa Link Shell. E ela conseguiu popularizar. E aí eu falei assim, bom... pô, se deu certo e tal, vamos fazer o seguinte, né? Vamos fazer... aí eu tentei, eu lembro na época, na falecida lá, na página do Facebook, e tentei juntar um pessoal do Endgame e tudo tal, mas infelizmente o Facebook, ele não tem um... a comunidade lá, ela era muito mais casual, né? Uhum. Então ela acaba descendo e eu, tipo, perdia o ponto dessa questão. Então não tinha discussão relevante em si. Eu falei assim, cara, eu preciso procurar uma plataforma que atenda e que seja organizável, né? Uhum. Beleza, consegui ver sobre essa questão. E aí eu cheguei à conclusão que o Discord seria o melhor, como que é atualmente, melhor rede social realmente pra focar nessa questão. Então eu lembro no começo da Bates, né, a gente colocou várias statics e eu colocava os cargos por separado por static. Meu, mas me deu um trabalhão, cara, mas um trabalhão. Quando eu finalizei aquilo ali, chamei todo mundo, eu falei assim, meu, não vai dar certo. Aí eu lembro que o Ceres, né, foi um amigo meu, né, um companheiro, que ele parou de jogar, ele tava na liderança também da Base, ele que criou até, inclusive. Infelizmente, ele acabou, sabe, saindo um tempo, mas aí eu acabei continuando cuidando, né. E a Base começou a se popularizar, sabe, aí eu tive um grande Yumiya, no caso, que não sei se você conhece, mas ele é da Static UA. Ele é o world first em relação ao nosso server, então ele é do primal, no caso. Uhum. E o Wei, ele é o que conseguiu completar a luta do ultimate como primeiro lugar, né?
Oh, massa.
Sim, o cara é fantástico, cara. O cara tem um nível de conhecimento de endgame que é fora do comum. E ele é main bard, né? Então, uhum. O cara é fantástico e muita gente respeita ele, né? Porque ele ajudou muito essa comunidade de game também, no caso. Então, com ele e aí comigo, a gente conseguiu começar a levantar em relação a juntar essa população de game. E hoje, conseguimos chegar a esse ponto de ter mais de 400 membros. E aí, sobre as questões dos recursos, né? Do Base Krieg, que eu gostaria de até mencionar o que a Base tem, no caso, hoje, né? Hoje, a Base, ela conta com um sistema de mentor que a gente criou, né? antigamente a gente não tinha como criar, né? Não era número suficiente para chegar ao ponto de a gente falar assim, não, a gente precisa de mentor. A gente conseguiu chegar a um número viável para falar que a gente precisa de mentor. Então a gente tem salas de mentores para fazer perguntas em específico em relação a classes. A gente tem documentos até, inclusive, voltado para endgame. Então, por exemplo, o Leandro Moura, no caso, que é um healer, ele escreveu um documento focado para falar sobre endgame de healer, como que é mais ou menos que você deve se comportar como healer, como deve ser a sua linha de pensamento de como você tem que ser um healer, sabe? Muito eu bom, escrevi sim. Sobre a gestão de static, e o Moura também, o Leandro Moura, ele escreveu também sobre a questão do como que é para um iniciante a engajar um endgame, até inclusive tá lá na minha menção da gestão, o documento dele também.
Entendi. E esses documentos a gente encontra na Blitzkrieg, né?
Sim, encontra no, na Blitzkrieg também sobre isso. Tem a questão do pulgão amigo, né?
Uhum.
E, inclusive, eu tenho uma outra coisa que também eu gostaria de anunciar também, que eu acho que eu, particularmente, acho que vale a pena a falar sobre isso, porque a comunidade, ela apoia muito bem nesse ponto, né? E como eu sou totalmente grato a essa comunidade, eu criei uma parceria com o pessoal da Noping, né?
Uhum.
Porque, assim, eu não queria ter propagandas lá, assim, avulsos, só pra monetizar, porque eu não tenho interesse. Porque não é muito meu foco em relação a monetizar em cima de uma comunidade, entendeu? Eu simplesmente eu queria ter uma comunidade pra falar de endgame.
Uhum.
Então, a gente acabou criando uma parceria, eu e a minha chegamos à seguinte questão. A gente vai falar assim, a gente vai fazer essa parceria sim, mas vamos fazer alguma coisa, o que a gente reverter dessa comunidade, a gente vai lá e devolve, né, pra comunidade. Então, entendi. O pessoal começou a me dar apoio e a gente começou a fazer o que a gente fez. A gente fez o que a gente arrecadava no Noping, eu devolvia pra comunidade, para que ela, no caso, que a gente fazia um sorteio, né? A gente fez até mês passado um sorteio de R$182, que até foi o lucro que deu. A gente fez um sorteio para uma pessoa, para a pessoa comprar o que ela quisesse no Mogul Station.
Massa.
Sim. Inclusive, até recentemente, a gente já tá quase com 150, se eu não me engano, e daqui a um mês, próximo mês aí, a gente vai fazer mais um sorteio novamente pela questão desse apoio gigantesco que o pessoal da Base tem dado e o pessoal da Indie Game também tem dado.
Falando de Noping, cara, é uma pergunta que às vezes sempre me perguntam na live, eu respondo, mas eu gostaria que você respondesse, cara. Sobre redutores de latência dentro do Final Fantasy, cara. O que você acha sobre experiência de X anos raidando high-end? Fala pra gente um pouco aí de se faz toda a diferença.
Olha, eu vou falar a verdade pra você. Se você tá procurando, tem classes que elas são realmente ping friendly, que a gente fala, né? Que elas, no caso, ela não tem tanto problema com ping, que ela não depende dessa questão, né? Então, tipo, vai. Red Mage, por exemplo. Red Mage era uma classe no Stormblood que era mais ping friendly. Ele não tinha muito essa questão de dar o clipping, né? O que, que a gente já fala sobre esse clipping? O que, que é? É que assim, o GCD, ele tem em volta de 2.4. Ela, GCD, no caso, é assim, né? Ela é uma skill, ela é uma habilidade que você aciona.
Uhum.
E ela tem um cooldown, né? Ela tem um tempo de espera compartilhada, que a gente chama, né? Então, por exemplo, se você vai bater um Over Thunder, por exemplo, do Red Mage, ele roda no GCD e ele trava as outras habilidades que têm esse mesmo compartilhamento.
Pra quem não conhece, né, o GCD é o Global Cooldown, né?
Isso. E dentro de um GCD, você pode dar de 1 a 2, mais ou menos, 2 GCDs.
Uhum.
Tá? É o GCD que a gente chama, off global, né? E é o seguinte, tem classes, por exemplo, quando eu era Red Mage, por exemplo, tinha vezes que quando eu não usava no ping ou algum redutor, eu simplesmente usava um GCD e eu não conseguia encaixar 2 GCDs.
Entendi.
Eu só conseguia encaixar 1 GCD. Então, isso fazia com que eu começasse, ou se eu encaixasse, por exemplo, eu comia um tempinho a mais do GCD. Entendeu? Então, isso faz com que, assim, numa luta de 10 minutos, ou de 15 minutos, ou de 20 minutos, que nem no COB, é de se preocupar. Porque você começa, de pouco em pouco, a galinha enche papo, né? Então, você perde todo momento ali, o GCD, ou GCD. Você perde em relação a isso, mas não só isso, né? Isso a gente fala sobre essa questão, mas você tem o fato também, que é o mais importante, sobre a questão de execução de mecânica, né?
Uhum.
Porque, principalmente, por exemplo, quando você frequenta Ultimate ou COB, por exemplo, tem uma mecânica que se chama Twister. E esse Twister, cara, é simplesmente assim, é um segundo. Se você sair muito cedo, dependendo, você pode jogar o Twister numa outra pessoa, numa posição indevida. E se você sair tarde demais, você morre. Ele tem um tempo de execução certo. E o problema de você não ter um BPN na vida, isso vira inconsistente. Aí que é o problema. O bom do redutor não é que ela só reduz, mas ela mantém uma consistência daquele seu PIN para você fazer execuções de mecânicas. Entendeu? Então, para mim, faz muita diferença. Eu não consigo jogar sem. Tá? E eu jogo, ó, desde a época que eu jogava, no caso, no começo, eu comecei com o WTFast. Depois eu fui para Ping Zapper, eu lembro o tempo. E depois, depois de uns dois anos, mais ou menos, comecei a usar no Ping. Depois disso, eu só usei no Ping até hoje, atualmente, no caso. E graças a essa parceria, eu consegui aí ficar com o pessoal do no Ping aí, no caso. E eu sempre tento fazer alguns programas junto com eles e tal. Então, até, inclusive, teve um podcast nosso, ao vivo. Também eu faço podcast, né? De anime, mas a gente fez também do... Como que é? Do... pré-Shadowbringers, então foi um sucesso e tal, e tivemos apoio aí em relação ao Noping pra fazer essa execução também.
Massa. O Noping, a galera do Noping é muita gente boa, cara. Toda vez que... Já fui líder de guilda, já me procuraram pra propor outros jogos, e até na stream mesmo, eles procuram os streamers pra passar, donkeys, é show de bola, né, cara?
Sim, eu gosto particularmente. A parte de relacionamento deles é tão fácil de falar com eles, assim, de entrar em contato com eles, que você se sente como se fossem amigos próximos, né? Então até tenho que elogiar essa parte aí da parte da comunicação entre a parceria. Elas são muito bem próximas. Não parece que você está falando com uma empresa, sabe? Mas sim um amigo ali próximo, entendeu?
Entendi.
Essa parte aí eu deixo legal.
Outra pergunta, quais classes você tem ciência, assim, que realmente tem esse gap de latência no high-end? E quais classes são mais ping-friendly aí?
Olha, atualmente, assim, olha, eu assim, acompanho todas as salas em relação à parte do Shadowbringers e eu começo a perceber alguns pontos, né? Eu jogando de Astrologian, eu percebo o seguinte, de Astrologian eu tenho uma certa... problema em relação à questão do Divination, por exemplo, né? Então, quando eu vou tentar usar o Divination, não o Divination, mas sim o Sleeve Draw, né? Que é o que, que essa skill faz? Ela faz com que você pegue três cartas de uma vez e você pode usar essas três cartas em seguida. Só que você não quer perder muito tempo com essas cartas, você quer jogar mais rápido possível para fazer com que o cooldown do Draw, que é o que puxa a carta, restabeleça. Então. Aí que é o problema, você começa a sentir que começa a agarrar, né? Você aperta e não vai, sabe? Aí você fica apertando várias vezes pra ela poder sair. Então, outro que eu percebo que a comunidade do Blitzkrieg, ele reclama bastante, fala que não é muito ping-friendly também, é o Ninja atualmente, né? Uhum. O Ninja também tá tendo um certo problema em relação à parte de ping. Tínhamos o maquinista no Stormblood, mas agora o pessoal tem falado que tá bem ping-friendly, tá bem sossegado, no caso. Eu acho que outro que é bem ping-friendly mesmo, no caso, é BLM, por exemplo. Nossa, BLM, Red Mage, o Summoner, tem algumas coisas que dão umas clipadinhas, mas não é tão ponto de chegar a ponto assim, nossa, que horrível jogar essa classe. Não chega nesse ponto, tá?
Uhum.
Você tem o Dragoon. O Dragoon eu não sei muito dizer. Os melees em si é um problema porque eu não conheço muito bem, entendeu? Mas eu percebo que são poucas reclamações. Então, tipo, Monk eu sei que dificilmente reclamam sobre ping. O samurai também, no caso, falam que até é bem confortável até jogar com ele, no caso, também de... Porque, assim, o que, que o Dragoons, por exemplo, reclamam, né? Que é o lock, né? Que eles chamam, né? Porque quando você vai dar um jump, você fica alguns milissegundos ali segurando aquela posição. E se você tomar algum AOE naquela posição, você vai morrer.
Uhum.
Então, é o que eles chamam de animation lock, né? É que nem o assassination do ninja também, né? Ele pula em cima do boss e bate. Só que isso dá um animation lock que se tiver um AOE ali, ele não consegue sair de imediato. Ele tem que esperar a animação terminar pra ele poder sair.
Entendi.
Aí, deixa eu ver. Dos tanques, eu sei que nenhum deles, assim, né, tipo, tem alguma reclamação sobre a questão de ping também. Porque também é... Não tem muito OGCD, né? Quem tem bastante OGCD são os mais DPS mesmo.
Agora no Shadowbringers que os tanques ficaram um pouco mais rápido, né, cara?
Sim.
Tá bem massa, eu tô curtindo.
Tem os dois tanques lá da minha Static, no caso, né? Eles estão curtindo bastante também, no caso. Eles estão gostando das mudanças, das formas. Mas eles estão bem indecisos do que, o que usar, né? Porque os quatro tanques estão bem divertidos de jogar.
Entendi. Já vamos para a questão das classes do Shadowbringer. Queria uma pergunta. O que o cara precisa buscar para ele começar a fazer o conteúdo high-end? Ele é um noob ou ele só faz história? Aí ele fala, ó, agora eu quero as recompensas, quero fazer os X, quero fazer os Ultimate. O que ele precisa para começar, fora entrar na Blitzkrieg, a Almershan? O que ele precisa, Felipe? O que ele precisa para buscar o norte para um cara que está iniciando aí nesse meio aí?
O importante primeiro, no caso, é assim, são inúmeras, né? Eu posso falar que ele pode pegar atalho A, B, C, D. Inúmeras pessoas vão falar da maneira diferente de ele buscar. Mas eu acho que a primeira coisa que ele tem que saber, primeiro, no caso, ponto, é ter uma dominância na classe dele, pelo menos, primeiro. Fazer uma rotação, fazer uma coisa. Isso eu falo DPS, tá? Agora, se for o Tank Healer, nem tanto, no caso. Esse caso aí, o cara já pode procurar uma static, né? Dentro do... Pode ser no Facebook, ou pode ser no Blitzkrieg também, que tem uma aba de recrutamento também. Então a pessoa pode ir lá buscar sobre isso aí. E o ideal é que também a pessoa crie experiência. Então, tipo assim, não adianta você querer ir pro endgame atualmente e esperar que você vai ganhar toda a experiência com a static em si. Eu acho legal você pegar uma experiência no endgame, por PF, por exemplo, aprende por lá, vê como que você pode dominar, como que você pode fazer, como que é, por exemplo, se for healer, vê como que você pode se planejar entre dano e DPS, heal, tudo tal, e aproveitar quando você é exigido ao máximo, você ir lá e tirar dúvida em relação a essas questões, até, por exemplo, no base, né? Tipo, eu comecei a ser healer agora, então, tipo, por exemplo, eu tinha uma dúvida, tipo, vai, quando tá 1 de HP, quanto de skill Essential Dignity, que é uma skill de Instacast, né, que a gente chama, né, que ela pode recuperar? Essa era uma dúvida minha, no caso. Entendeu? E o pessoal consegue tirar essas dúvidas e também consegue falar assim, quais momentos eu posso healar e quais momentos que eu posso dar DPS, sabe? Você vai começar a sentir esse processo de aprendizado muito melhor quando você tá no praticando ali no endgame. Então, primeiro ponto é prática. Eu acho legal você praticar no endgame, sabe? No PF da vida, tudo tal. Eu sei que dá dor de cabeça, é ruim PF, mas é bom você aprender porque é um teste. Quando você tá numa static, no caso, aí você começa a ter... Você vai ter uma inclusão que se chama trabalho de equipe, né? Então você vai ter que saber lidar com essas pessoas, vocês vão ter que dar todo dia, tá lá com essas pessoas junto e ter uma noção, né? De que como que o pessoal vai se planejar é totalmente diferente do que é PF, no caso. Até, inclusive, é engraçado, porque tem gente que consegue terminar o endgame junto com a static, mas não sabe como que o PF funciona, e nem sabe como que o PF executa as mecânicas. E quando chega lá também, tipo, o cara trava, porque é totalmente diferente. Porque cada grupo acaba decidindo qual que é a sua estratégia. Então, é importante em si, a pessoa também, uma coisa é, outro ponto também, é que no endgame, não adianta. Se você quer chegar, quer raidar, no caso, seja objetivo, entendeu? Não chega falando assim, ah, não, eu vou pra raidar e eu só quero frequentar o endgame. Se for nesse pensamento, não vai conseguir fazer nada. A verdade é essa, vai conseguir chegar, passar um ou dois, dependendo, mas ela tem que ter um foco, entendeu? E tem que realmente ter objetividade de querer completar, entendeu? Ah, não, vou juntar só uns amigos pra fazer isso aqui. Olha, vai funcionar no começo? Vai, mas você vai ter muito problema, entendeu? É, dá pra ter amizade no endgame? Dá pra ter amizade. São vários amigos meus que a gente raida junto, a gente dá risada e tal. Mas é, você tá no endgame, se você se propôs no endgame, quer dizer que você quer completar. Você não vai pra se propor alguma coisa pra não completar. Então você tem que ir com foco, né? Com objetivo, e falar assim, eu vou fazer essa luta e eu vou fazer acontecer, entendeu?
Entendi.
Eu acho que esses são os principais pontos aí.
Show de bola, show de bola. É, vamos falar um pouco do Shadowbringers aí, até onde o pessoal sabe, né? Até onde dá as coisas. E sobre a questão dos tanques aí, o que você tem ouvido as coisas boas aí sobre o Gunbreaker? O pessoal tá reclamando muito, tá apanhando demais, como que tá aí a
questão? A verdade em si, né, porque acontece, né, no endgame, o pessoal do endgame, por exemplo, a gente só consegue ter uma discussão legal mesmo quando a gente tem um conteúdo na mão, né? É, por exemplo, a verdade em si, esses trial, por exemplo, a Titânia, que é a mais desafiadora, vamos dizer assim, ela só tem uma mecânica praticamente mais desafiador, sabe? Que exige um player skill um pouco mais, assim, um pouquinho mais. Só que não é nada demais, sabe? E não dá pra realmente sentir que tem, como que é, como se diz, se tem deficiência à classe ou não. A gente sabe que o Paladino, ela tá, realmente, o Paladino, ele tá excepcional, né? Ele tem muitos recursos, né? E além de ser um puta tanque também, né? Com boa invulnerabilidade, então ele tá fora do ponto de curva, né? Então o Paladino, pelo menos, ele vai ser um cara que vai estar na maioria das estatics, né? Enquanto o Gunbreaker, ele tá bem ignorante também, né, em relação ao dano, né? O dano tá bem interessante em relação a isso. Só que os cooldowns em si ainda não testei ainda com os Gunbreaker da vida. Então, eu particularmente eu não consigo falar isso ao ponto de vista de endgame se ele vai ter algum problema ou não, tá? Eu percebo do Warrior. O Warrior em si, ele tá bom. Eu acho que só tiraram algumas coisas em relação ao que ele tinha. Mas eu acho que ele tem, é o mais do mesmo, entendeu? Então, se ele for pro endgame da vida, ele vai conseguir suprir tanto como o dano, quanto os cooldown que ele possui, entendeu? Então, eu acho que ele é bem confortável de se jogar. E o único incógnita que até hoje, até agora, ninguém upou e teve algum feedback lá na comunidade da Base Krieger, foi o Dark Knight, que o pessoal ainda não realmente testaram ele pra sentir se ele realmente está viável ou não, ou como ele está mesmo.
Entendi. E a relação de nivelar os tanques ali pra não ficar nenhum defasado, que estavam tentando, você acha que tá funcionando?
Que eles já funcionaram no Stormblood, né? É, eu percebo que no próprio Stormblood ele conseguiram equilibrar muito bem, entendeu? Uhum. Apesar que a preferência era sempre Dark Knight Paladino e Warrior. Mas Dark Knight também dava conta em relação a essa questão, entendeu? Então, tipo, você tinha algumas vantagens com o Warrior? Tinha, né? Mas se parar pra pensar em relação a... se você parar pra pensar, assim, num Cobb da vida, ou fazer qualquer Savage, tendo Paladino e um Dark Knight, dava pra fazer também, porque a diferença era algumas diferençazinhas que tinha, mas você tinha outros ganhos, né? Dark Knight, ele dava um bom DPS, né? Diferente do... Como que é? Dava um bom DPS e a quantidade de CDs disponível defensível era muito maior que o Warrior, né? Mas é que o Warrior também ganha bastante também em relação a Shield AOE, né? Que é o Shake It Off, que é muito bom, inclusive, em relação a Rage. E você tem também o dano bruto também do próprio Warrior, né? Mas agora os papéis inverteram um pouco, né? Que se você. Não sei se você recebeu ou você olhou sobre o dummy lá do SSS, né? No caso, eles mostraram quanto que o HP total tem aquele dummy e quanto de DPS que precisa. Então lá eles mostravam mais ou menos uma comparativa de quantos HP no máximo tinha, né? Tudo bem, é que nem a gente fala, né? Isso. Não dá pra gente ter muito embasamento sobre isso, enquanto que o Stunk vai ter essa diferença de DPS, porque a gente não tem range de DPS, né? Então a gente não tem o 5% que a gente ganha em grupo, você não tem os buffs também que o grupo pode dar, então tipo, se tem um dragão na party, ou se tem um red mage na party. Então, essas inúmeras variáveis que você pode ter dentro de um grupo, não é contabilizado, né? Então, tipo assim, é só o próprio dano solo em 3 minutos, sendo que em raid, com certeza, sempre é 10 minutos. E tem skills, no caso, por exemplo, que só apresenta em 3 minutos.
Entendi.
Então a gente não dá pra saber mesmo, realmente, baseado nesses dummies, se os DPS vai manter dessa forma, né? Dos tanques ou das outras classes também em si.
Mas o embasamento inicial é que todos os tanques estão tão massa ainda.
É que eu percebo assim, tipo, o pessoal realmente tá mais equilibrado em si, né? Diferente dos Sealers, por exemplo, né?
Entrar na próxima pergunta aí.
Então, os Sealers sim, cara, dá pra perceber nitidamente, assim,
como,
né?
Como que estão os Healers? Fala pra gente aí.
Eu tô upando atualmente o White Mage, mas, tipo assim, dá pra perceber aí, de longe. O White Mage consegue bater mais que um tanque. Entendeu? O White Mage consegue bater mais que um tanque, dependendo da luta, dependendo de como ele consegue manter o seu DPS up, sabe? É um DPS, além de ser DPS bruto, tem um heal muito bruto, entendeu? Então é uma classe de healer muito confortável de se jogar, né? Eu acho que pra progressão vai ser muito essencial em si, entendeu? Eu acho que ele não vai causar tanto problemas em relação a essa parte, entendeu? Ele tem bastante recursos para tanto dar DPS, tanto para poder levantar o HP pessoal de modo maneira mais rápida possível, né? Entendi. Enquanto o Scholar em si, eu percebo que o pessoal tem falado em relação a isso. Eu percebo que quem era a minha Scholar tem desagradado mais ou menos alguns em relação a isso. Mas a verdade é que em si eu vejo que eu acho que é eu acho que é uma reclamação meio desnecessária, entendeu? O Scholar, ele tem os recursos seus, entendeu? É que a diferença é que antes o Scholar era um Scholar mais DPS, era um, tipo, meio que um Summoner sem, um Summoner, no caso, com um heal, praticamente, vamos dizer assim. Agora não, agora virou meio que próximo igual aos outros healers, entendeu? Mas Entendi. Ele tem bastante recurso de cura também, você tem a questão também do Soil também, que cura com regen e ainda te dá um shield. E ainda gasta um stack, né, do Etherflow. Então, eu acho que em relação a isso, o Scholar também tá muito bem feito em relação a isso. E o Astrologian, que é o que eu consegui chegar até 80, que foi meu primeiro que eu upei. Eu acho que ele está muito bem. Em si, no caso, eu acho que a mecânica de cartas dele tá muito divertida de se fazer. A potência da cura, com certeza, ela é perdida, né? Então, ela é uma classe que é mais voltada para range DPS, então eles dão outras dificuldades. Então, você vai perder potência de cura comparado ao White Mage, mas você tem ganho em relação ao RDPS, né? Range DPS. Então, tipo assim, ela vai dar mais trabalho para se curar. Mas a verdade em si é uma coisa que healer tem que ser, é importante. Até vou falar uma coisa de healer. O healer não pode ser um healer reativo. Healer tem que ser um cara que esteja planejado. Não pode acontecer alguma coisa pra você ir lá e fazer cura. O ideal é que você tenha toda a linha da luta decorada na sua cabeça, porque aí você vai utilizar seus recursos de acordo com o tempo da luta, não de acordo com a necessidade, sabe? Isso é uma coisa muito importante pra ser um bom healer. Então, por isso que eu não acho que, assim, essa defasagem de dano ou de cura possa afetar tanto a astrologia em si. Então, eu acho que se você tiver certinho, você vai colocar a estrela no momento certo, vai conseguir levantar HP da maioria do pessoal em certinho, só tem que estar posicionado. Mas isso você acerta com o grupo e pronto.
Entendi. E sobre os DPS, então, você tem uma visão geral dos DPS como estão? Ou estão tudo tranquilo? É que teve poucas modificações nos DPS, né?
A verdade é que é assim, né? Como é um ditado popular que eu gosto de usar algumas vezes. Os DPS que não foram modificados muitos, no caso, é porque assim, time que tá ganhando, você não mexe.
Não se mexe, né?
Não se mexe. Então o BLM, por exemplo, tá ótimo em relação a isso. A questão da mobilidade dele tem muita mobilidade em si. Então eles colocaram dano também, no caso. Mas é assim, eu não sei quais são as skills que eles ganharam. Mas que eu percebo que da comunidade dos Black Mage, eles estão satisfeitos em relação ao que eles já são, né? Que é um dano bruto sem nenhum Rage DPS, né? É algum buff que pode ajudar, no caso. Mas é um dano muito bruto que... O Rage DPS dele é DPS dele mesmo, no caso, né? Tipo, ele dá muito mais dano que qualquer outra classe mesmo, no caso. Porque ele... Não tem esses buffs de auxílio, né? O Red Mage em si, por exemplo, eu achei que ficou bom, porque uma coisa que faltava no Red Mage em si era a questão dos AOE, né? Os AOE dele era bem defasado e era bem menor. Agora eles deram algum significado melhor nessa parte dos AOE, né? Então, e deu outro finisher também. Então, achei que o Red Mage ficou legal pra se jogar até, inclusive. O Summoner, pessoal, é ignorante pra caramba. O Summoner sempre foi ignorante e continua ignorante, entendeu? Ganhou, como que é, alguns buffs em relação a você poder ter um Fênix. Ele, até essa Fênix pode até curar, inclusive, de 1000 potência. É até um ponto interessante. Mas, cara, é que os casters em si, no caso, não tem tanto problema, né? Você tem mais problema com algumas classes específicas do DPS. Então, por exemplo, Maquinista. Maquinista, eu percebo, cara, a comunidade amou Maquinista. Maquinista tá muito bom, entendeu? Conseguiram arrumar os problemas que ele tinha no Stormblood ali e conseguiram adaptar e o pessoal realmente tem investido no Maquinista, entendeu? O Bardo também é outro que tava ganhando muito bem, então, tipo, tá, teve algumas diferenças, mas é uma classe muito confortável de se jogar, entendeu? E eu não vejo que, tipo, quem é main bardo vai largar de ser main bardo pra ir jogar outra coisa. Não vejo isso, entendeu?
A Dancer, você chegou a conferir inicialmente? Tá legal ou não?
Sim, no caso não conferi, mas eu vejo também, né? Como eu sempre tô desolado do que o pessoal tá falando, né? E eu tenho também um Dancer na minha static também, que vai ser, no caso, main Dancer. Então eu tenho conferido, no caso. O pessoal fala que é bem ping friendly, o pessoal tem gostado bastante da mecânica em si, entendeu? O DPS dela em solo, no caso, é bem baixo mesmo, no caso. Mas aí você tem a questão do RDPS, que é o mais importante em relação a isso, né? Tem que ver quanto de contribuição ganha mais. O pessoal tem falado de 1,5 a 2K DPS a mais. Isso faz uma diferença, né?
Entendi.
De 1 a 2, 1,5 e 2K faz diferença no DPS de uma outra pessoa que bate. Então, por exemplo, se o Dragon bate 12K, bater 14K, por causa da Dancer, ela tá cobrindo esse DPS que falta nela, né?
Entendi.
Eu acho que assim, se for colocar nos pontos mesmo, no caso, é o seguinte. O que eu vejo que tem algum problema mesmo é o Ninja. Eu acho que eles acabaram complicando realmente o Ninja em si. O Ninja que apresentou o problema em relação à parte do planejamento. O pessoal até não tá muito curtindo em relação à parte de clipping e a parte de como ela ficou. E não só isso, o dano também, o pessoal acabou não agradando muito, não.
Entendi. Vamos ver como é que vai ficar, né? Essa novela aí da... Tirar os recursos aí, né, cara?
A verdade em si, cara, é que nem eu falo, né? Por exemplo, tem gente que cria o mandamento como se fosse... O meta como se fosse mandamento, né? Que tem que seguir, pronto, e acabou. Depois que eu tive... Recentemente aí, no caso, né, no Ultimate, eu tive um Monk, né, na época do Stormblood, ele não era meta, né, era Ninja e, de melee, era Ninja e Dragon. E eu tive um Monk, cara, que pra mim é o melhor Monk BR, de longe, facilmente, o cara é muito estável em relação a isso, entendeu? E mudou minha concepção sobre essa questão de meta, sabe? A questão é que o meta é o que você cria com o seu grupo, sabe? O que você acha, entendeu? Por exemplo, o meta era Summoner, mas eu jogava de Red Mage por quê? Porque dava mais quantidade de res dentro de uma luta, sabe? Então isso fazia com que desse mais fôlego no learning. Então eu preferia ter um Red Mage do que um Summoner, que o Summoner, tipo, não poderia arremessar duas pessoas seguidas, sabe?
Entendi. Mas eu não vou estender muito essa conversa, né? Vamos deixar para um papo de classe daqui uns tempos, né? Aí a gente separa uma role aí, chama o pessoal lá.
Sim.
E vamos conversar aqui, né, sobre. Mas muito obrigado aí, Brian, pela presença.
Muito obrigado aí também, viu, o Light, pelo convite aí.
Vou deixar na descrição, depois você me passa, para deixar na descrição o Discord, né? Do podcast que você também faz aí, com anime, você falou, né?
Sim, de animes, no caso, é focado, né, no caso.
E, as suas referências, você tem alguma referência de streamers, de geradores de conteúdo, que você possa passar para quem estiver ouvindo o podcast?
Rapaz, eu posso mencionar tanto o pessoal por voice e depois até em relação a essa parte, né? Bom, vamos lá. Temos o streaming em relação ao que aconteceu, por exemplo, a gente faz streaming live ao vivo, né? Para esse patch do Final Fantasy. Então, o Tanoyan Podcast, que se chama, que é o nosso podcast em relação no Twitch, que a gente comenta aí normalmente em relação aos novos patches do Final Fantasy. Temos a Bugles Cave, na qual que eu participei também. Eu faço algumas redações por lá e eu também contribuo algumas vezes com alguns textos e algumas coisas. Mas a maioria é conteúdo mais voltado para a parte assim, de todo o conteúdo do Final Fantasy. Entre DG, Trials e até notícias, no caso, em relação à criação de alguma quest ou quest event da vida, sabe?
Uhum.
Temos a Final Fantasy Brasil, se eu não me engano. Não, é Orza, desculpa, é Orza Brasil, né? Temos a Orza Brasil, que é um site voltado também para conteúdo do Final Fantasy. Eles fazem até tradução de música, eles fazem tradução de como que é, fazem também, eu lembro que eles fizeram também guia de crafting também já, mas isso é antigo, mas eles já fizeram tal. Eles estão fazendo pouco a pouco, mas estão fazendo alguns conteúdos para serem lançados no site, né? E tem também o Cristal Rubra também, que o pessoal também faz um podcast e também fez um podcast sobre até a história do Final Fantasy. Ele é mais focado na lore. Isso até, inclusive, eu não sei, porque por causa do endgame da vida, né? Então eu acabo pulando todas as histórias e eu acabo não vendo, então não sei nada sobre a lore, infelizmente. Eu sou um skip man da vida.
não pode fazer isso com Shadow Bringers, cara. Isso é um sacrilégio.
Pior que, cara, eu não conheço nada da história, então eu pulei Shadowbringers também. Me desculpe, cara, mas eu também, outra coisa que me dificulta também a ver a história é a questão que eu tenho muita dificuldade de inglês. E aqui usa inglês algumas vezes muito arcaico, e isso me dificulta muito. Eu conheço o inglês básico, até leio guias dessa forma, mas o inglês aqui é muito, algumas vezes, rebuscado demais. E isso acaba me cansando e eu não consigo ter paciência de ler.
Entendi. Então é isso. Muito obrigado, Brian, pela presença. Planejo te chamar mais vezes quando se tratar de algo mais avançado, assim, sobre as jobs, né?
Uhum.
E obrigadão mesmo. Achei na Bugles Cave tem alguns artigos de vocês também, né?
Sim, a gente tem os artigos nossos da Endgame também. Inclusive, eu queria até aproveitar. Na Base tem matérias que não foram publicadas no Moogle, tá?
Uhum.
Que é a luta do Cobb, que eu escrevi. A luta do Cobb todinha, no caso. Só falta o Exaflare, mas essa parte aí eu pretendo pegar uma parte depois fazer. E teve do UU, né? Que é o Ultimate.
Uhum.
A gente escreveu, só que faltam algumas partes no final. Por isso que a gente não publicou no Moogles. Porque tá incompleto, vamos dizer assim, né?
Entendi.
Mas é um material de referência que o pessoal usou pra fazer a raid e tal, tudo tal, e eles usaram pra fazer o Ultimate. Então, eu acho que vale a pena ir lá na Base lá e dar uma olhada.
Então é isso. Então, galera, vão para a Base. Conheçam o Brian aí, cara, gente boa. não vai privar conhecimento de ninguém, né? E tamo aí. Muito obrigado pela presença, cara. E deixa depois os geradores de conteúdo, me manda aí no privado que eu vou adicionar na descrição. O Discord da Bates, né? E tudo que você quiser que a gente coloca, a gente vai meter ali.
Ah, desculpa, esqueci mais uma coisa. Eu também streamo, gente.
Aí, ó.
Eu esqueci de tudo. Vamos lá. O meu nome do canal do Twitch é Akihoma, tá? É o nome do meu char mesmo. E eu faço normalmente stream de endgame. Só focado em endgame, entendeu? Então, quando for sair o Savage, eu vou streamar. E Ultimate também vou streamar.
E quais todos os dias?
São de terça os dias que a gente raida, né? De terça a sexta, das 8 até as 11. E também, normalmente, final de semana, com certeza, essas primeiras semanas a gente vai meter essa loucura. Então, vai ser das 3 da tarde do sábado até as 11. E no domingo também.
Então, perfeito. É isso aí. Muito obrigado novamente pela presença. É sempre bom trazer pessoas que fazem parte da comunidade e que queiram ajudar novos players aí, ou players mais avançados, que queiram avançar, né? E é isso. Muito obrigado mesmo, brother. Valeu, Brian. E falou aí pra todo
Valeu.
mundo que estiver ouvindo. Um abraço.